Bem, companheiros e companheiras, o que é grave, o que é importante é que, ela, além de ser gaúcho, eu sou torcedor do Internacional. E isso, mas isso por conta do Olívio Dutra, mas eu respeito muito o Grêmio, porque o Grêmio, eu assisti uma vez aqui com o Olívio Dutra, eu assisti com o Olívio Dutra, com o Raul Ponto uma vez, com o Tarso Genro, uma final do Cruzeiro com o Grêmio, e eu confesso a vocês que a torcida do Grêmio é uma das coisas mais poderosas que tem nesse país. Bem, eu queria dizer duas coisas, porque eu estou vendo ali uns companheiros com umas faixas ali, e eu acho que a faixa é um símbolo da democracia, e eu queria dizer o seguinte: a gente já não tem mais faixa fora FMI, não tem, agora as faixas são mais, as faixas estão pedindo universidade, pedindo escolas técnicas, pedindo aumento de salário, pedindo tal. Eu queria dizer aos companheiros quilombolas que o companheiro Rolf, que é o presidente do INCRA, me apresentou há uns 20 dias atrás 6 titulações de terra de quilombo e mais 35 terras de quilombo, e eu preferi, ao invés de titular 6, titular as 41 terras de quilombo junto, possivelmente deixa a dos companheiros do Quilombola Silva aqui, da família Silva, porque eu também sou Silva, talvez eu até tenha direito a participar. Então eu penso que até o meio de outubro nós estaremos titulando uma parte, e os companheiros sabem perfeitamente bem que no nosso governo houve mais titulação do que nos últimos 20 ou 30 anos neste país. Queria dizer aos companheiros do Correio que estão aqui uma coisa importante: como o Conselho, não preciso me ouvir, porque Conselho, se fosse bom, a gente vendia, não dava. Mas aqui nesse palanque tem alguns dos melhores dirigentes sindicais que esse país já teve. O Paim, quando o presidente dos Metalúrgicos de Canoas, o companheiro Olívio Dutra, um dos melhores sindicalistas do país, presidente do Sindicato dos Bancários, e esse que vos fala aqui, que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Eu queria dizer aos companheiros do Correio que eu nem sei bem a pauta de reivindicação, mas ontem eu recebi uma pauta de reivindicação do pessoal do Correio lá em Curitiba, conversei com os Correios, e eu queria dizer para vocês o seguinte: o bom dirigente sindical é aquele que tem coragem de começar uma greve e aquele que tem coragem de acabar a greve quando ele percebe que está pronto para acabar a greve. Aquele dirigente sindical que faz uma greve e depois não sabe como acabar e fica pedindo aquilo que está além das possibilidades, apenas para dizer que vai continuar a greve, pode levar os trabalhadores a prejuízos enormes no final das contas. A proposta do Correio, os companheiros do Correio sabem que nós temos de aumento do Correio, praticamente no meu governo, nós dobramos o valor do salário dos companheiros do Correio. Portanto, é importante que a vanguarda do movimento, em nome das diferenças políticas, não levem os trabalhadores e as trabalhadoras a prejuízos salariais, porque na hora que começar a descontar o dia, as pessoas vão perceber que às vezes o sonho de querer tudo termina não tendo nada. A proposta do Correio é razoável e eu acho que a vanguarda deveria se curvar diante da vontade da maioria, porque a Assembleia que decidiu a continuidade da greve não tinha mais que 100 pessoas lá em Brasília. Eu conheço essa história. Eu conheço lideranças covardes que são capazes de gritar greve e não são capazes de dizer está na hora da gente voltar a trabalhar. Então eu queria dar esse aviso aos companheiros. É porque de vez em quando eu ainda viro um pouco dirigente sindical, Paim, porque eu acho que a nossa geração, eu acho que deveria ter ensinado muita coisa à nossa geração mais nova de hoje. Eu compreendo que não tem mais todas as bandeiras que a gente tinha há 10 ou 15 anos atrás. Mas é preciso inovar nas bandeiras, é preciso criatividade e, sobretudo, é preciso muita responsabilidade, porque lidar com o trabalhador não é brincar com qualquer segmento social. É a gente falar em nome da parte mais necessitada deste país. A segunda coisa, meus companheiros e companheiras de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, é que, lamentavelmente, eu gostaria que tivesse aqui nesse palanque a governadora do estado, o prefeito da capital. Também eu sei que vocês vão vaiar, mas é que nós estamos aqui num ato institucional do governo federal. Isso aqui não é uma coisa partidária, isso aqui é uma coisa institucional. É o presidente da república que tem que se relacionar com os entes federados para que a gente possa criar condições civilizadas de fazer as coisas. Lamentavelmente, nós estamos chegando perto de um ano político e muitas vezes essa coisa começa a atrapalhar, mas eu não poderia deixar de vir aqui por conta disso. Por que que eu não poderia deixar de vir aqui? Porque tanto o ministro do Transporte quanto a ministra Dilma já falaram da importância das obras que nós estamos anunciando aqui. E eu até queria que os estudiosos, os ex-prefeitos, os atuais prefeitos, os adversários, os aliados, queria que a gloriosa imprensa brasileira fizesse um estudo comparativo para saber em que momento da história do Brasil o Rio Grande do Sul recebeu 25 bilhões de investimentos num programa do governo federal. Veja, porque é uma coisa para mim sagrada. Ou seja, o investimento que nós estamos fazendo é um investimento num estado governado por uma adversária política do meu governo. E o que eu estou fazendo aqui é dizendo que um presidente da república não tem o direito de colocar dinheiro numa cidade que o governador é do seu amigo ou o prefeito é do seu partido. Não. Um presidente da república que não seja mesquinho, quando ele chega à cadeira de presidente da república, ele tem que tratar não apenas os governadores, mas os cidadãos de cada estado com dignidade e com respeito, porque a gente não olha a que partido pertence o governador, a governadora, o prefeito. Coincidentemente, esse investimento extraordinário da 448 atende aos interesses da região metropolitana de Porto Alegre, que tem uma grande maioria de prefeitos do meu partido. Entretanto, é importante lembrar que essa obra é reivindicada há algumas décadas. Ela é prometida há algumas décadas. E nós estamos fazendo. Não vai inaugurar no meu governo. Certamente vai inaugurar em 2011. Mas o que eu quero ter de orgulho é saber que a partir do momento que essa obra estará inaugurada, que vai diminuir as mortes por acidente nesse trecho. O que eu quero saber é que vai desafogar o trânsito de Porto Alegre. O que eu quero saber é que as pessoas vão poder sair para o trabalho e voltar para casa com mais rapidez, com menos transtorno e com muito mais segurança. É por isso que nós estamos fazendo esse investimento. É por isso que estamos fazendo a BR-101. E é por isso que no PAC nós colocamos 25 bilhões e 200 milhões o estado do Rio Grande do Sul, para dizer que o estado do Rio Grande do Sul, e eu tenho clareza da importância política desse estado para o Brasil, eu tenho clareza da importância desse estado para o desenvolvimento industrial e tecnológico desse país, eu tenho clareza da referência política que tem na consciência do povo gaúcho. E, portanto, esse estado aqui precisa ser tratado como se fosse um filho predileto, como se fosse uma coisa especial, porque esse Estado, que já foi um dos Estados mais avançados do Brasil, a gente não tem o direito de permitir que ele retroceda e volte a ser um Estado atrasado, não desenvolvido e um Estado com situações difíceis. E esse é um Estado atípico, porque o Rio Grande do Sul não estava habituado a conviver com a seca. E agora a seca está chegando aqui. Esse Estado aqui, quando a gente falava de açude, era uma coisa para o Nordeste. E agora vai ter que se construir açude nesse Estado para que a gente possa represar a água e atender as pessoas quando a seca chegasse. Mas é uma coisa tão extraordinária este país, que no mesmo Estado, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente tem uma parte com seca e uma parte com cheia. Em Santa Catarina, uma parte com seca, outra parte com cheia. E o governo federal, e eu desafio qualquer segmento da sociedade, a imprensa ou a oposição, a dizer se nós faltamos com o Rio Grande do Sul em algum momento de infortúnio desse Estado. Se nós deixamos de mandar dinheiro, seja para combater a seca ou para combater a cheia, seja para a gente tratar das pessoas no tempo certo. Porque tem uma coisa para mim que é sagrada, é a conquista do direito de ser respeitado. É a conquista do direito de andar de cabeça erguida. E isso nós conquistamos a duras penas. Porque para chegar à presidência da República desse país, nós tivemos que enfrentar todos os preconceitos que um ser humano pode enfrentar para chegar à presidência da República. E eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho. Porque ontem eu fui a Curitiba, na posse do primeiro juiz cego do Brasil. É o primeiro juiz cego. Certamente que quem tem preconceito contra um portador de deficiência visual acha como é que o Lula pode indicar um juiz cego. Pois eu indiquei. E esse juiz vai provar que ele enxerga muito mais do que muitos que têm dois olhos bons e que não tem nenhum problema. Bem, uma das coisas que me deixa gratificado, companheira Dilma, companheiros prefeitos, deputados, companheiro Paim, companheiro Tarso, é o que está acontecendo nesse Estado a nível de educação. Ou seja, nós, no ensino técnico, estamos fazendo 15 novos campi aqui, Tarso. E você sabe porque você foi ministro da Educação. Na universidade, nós estamos fazendo 2 universidades novas e 18 campi para a gente levar a universidade para o interior do país, para que o jovem das cidades pequenas não tenha que se deslocar para as capitais à procura de uma oportunidade. E por que é que nós estamos investindo na educação? Parece paradoxal, mas imaginem vocês uma coisa. Esse país tem um presidente da República e um vice-presidente que não tem diploma universitário. Nem eu, nem o Zé Alencar temos diploma universitário. Entretanto, eu não tenho dúvida que daqui para frente, quem vier, vai ter que fazer mais. Porque até agora, essa semana, com a aprovação da Universidade da Fronteira Sul, nós passamos o Juscelino Kubitschek, que era o presidente que tinha feito mais universidade, que tinha feito 10. Nós, com essa, vamos fazer 11 e tem mais 3 para ser aprovada no Congresso Nacional. Além das universidades, estamos fazendo 104 extensões universitárias pelo país inteiro. E escolas técnicas, o fantástico é que em 100 anos foram construídas 140. Em 8 anos, nós vamos construir 214, ou seja, nós vamos fazer em 8 anos, uma vez e meia, o que foi feito em 100 anos nesse país. A gente poderia se perguntar, por que é que exatamente um presidente da República, que não tem diploma universitário, está investindo tanto na educação? A resposta é simples, é porque eu quero, para o povo dos brasileiros, aquilo que eu não recebi dos governantes que governaram este país quando eu tinha a idade de entrar numa escola e estudar. Nós sabemos que o Brasil daqui a alguns anos vai se transformar numa grande nação, economicamente rica. Mas ela não pode repetir o erro que aconteceu de 1950 a 1980, quando este país foi a economia que durante 30 anos mais cresceu no mundo. A gente crescia de 1950 a 1980 o que a China cresce hoje. Entretanto, quando terminou a fase do crescimento, o que, que a gente tinha percebido? Quem era rico tinha ficado muito mais rico e quem era pobre tinha ficado muito mais pobre. Nós, agora, com o pré-sal, nós queremos reverter essa situação. Nós queremos mostrar que o petróleo não é apenas para a gente ficar exportando petróleo e fazer como muitos países que têm petróleo e continua pobre. Nós não queremos exportar óleo. Nós queremos exportar derivado de petróleo, coisa que possa colocar valor agregado no nosso produto. E é por isso que nós criamos um fundo para cuidar dos pobres desse país, para cuidar da educação, para cuidar de ciência e tecnologia, para cuidar, sobretudo, da questão cultural e da questão ambiental. Porque daqui 15 anos ou 10 anos, este país deverá ser a quarta economia, a terceira economia, ou se a gente não der sorte, pode ser a quinta economia. Mas ele não será apenas a quinta economia se o PIB estiver maior. Ele será mais fortemente a quinta economia se a gente tiver mais pobre na classe média, se a gente tiver mais gente na universidade, se a gente tiver mais gente fazendo curso técnico e se a gente tiver melhorado definitivamente a qualidade de ensino nesse país. Porque o que importa no século XXI não é apenas exportar minério de ferro ou exportar soja, que é importante para a nossa economia. O que importa, na verdade, é a gente exportar conhecimento, inteligência, que é o que conta definitivamente para enriquecer este país. A gente exporta uma tonelada de ferro por 30 dólares, 40 dólares, e compra um chipzinho deste tamanho, pagando 10 vezes mais o que custa uma tonelada de ferro. Nós não podemos mais continuar assim. O que importa para nós, é que esse país cresça de forma mais homogênea. O que importa para nós é que Sul, Sudeste, Norte e Nordeste sejam mais iguais. Que a gente não tenha o Sul melhor, o Sudeste melhor e o Nordeste pior, o Norte pior. Quando você pega os índices de mortalidade infantil, o Nordeste tem mais mortalidade. Quando você pega o número de analfabetismo, o Nordeste tem mais analfabetismo e o Norte. Mas quando você pega o número de mestres e de doutores, o Nordeste tem menos, e aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais tem mais. Ora, esse país tem que crescer de forma justa. Tem que crescer de forma homogênea. E para isso nós temos que aproveitar essa oportunidade extraordinária e levar o desenvolvimento para todo o território nacional. É por isso que nós estamos investindo tanto aqui, 22 bilhões e meio, como estamos investindo na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas, em Sergipe, no Amazonas, em Rondônia e Roraima. Esses dias eu fui a Roraima. A Roraima, Boa Vista, tem 250 milhões de habitantes. Eu fui anunciar um investimento de 496 milhões de reais em saneamento e dragagem. Parim, só para você ter ideia, numa cidade com 250 mil habitantes, no estado menor deste país, eu fui anunciar investimento em saneamento básico e dragagem de 496 milhões de reais. O governo passado, o ano inteiro de 2002, no Brasil, gastou metade do que nós gastamos só em Boa Vista, no estado de Roraima, ou num bairro do Rio Grande do Sul, ou num bairro do Acre. Porque antigamente, a classe política não pensava em saneamento básico. A classe política pensava em viaduto, pensava em ponte, para colocar o nome da mãe, o nome do tio, o nome da avó, o nome do avô, o nome das pessoas importantes. Ou seja, e nós, achamos que a ponte foi importante. Mas o outdoor mais extraordinário não é a gente ver o nome de uma personagem dando a ponte, é a gente poder ver uma criança brincando na rua, descalça, sem pisar, em esgoto a céu aberto, como a gente vê hoje, espalhado por esse país. O grande legado que nós vamos deixar neste país é a mudança de paradigma. As pessoas vão perguntar, peraí, como é que um metalúrgico consegue fazer 12 universidades e um doutor, reitor, doutor honoris causa, não fez nenhuma? Como é que pode um torneiro mecânico fazer 214 escolas técnicas e o governo passado tinha mandado uma lei tirando do governo federal a responsabilidade pelo ensino profissional? Sabe por quê, gente? É porque alguns governantes conhecem o sofrimento do povo e outros governantes apenas leram o sofrimento do povo. E entre você conhecer, ver, sentir e viver, e você apenas conhecer teoricamente, tem uma diferença muito grande. Eu, quando fui na Índia, fui visitar o Taj Mahal, que é um monumento excepcional, uma das coisas mais extraordinárias que um cidadão que era apaixonado por uma mulher de 29 anos fez para ela quando ela morreu. Hoje, se um cidadão fizesse isso, era preso, mas naquele tempo podia. Né? E eu li muito sobre o Taj Mahal. Não é 1% do que eu vi quando eu cheguei lá. Assim é a política social. Se o governante não conhece a alma do povo, se o governante não consegue compreender o olhar do povo, se o governante não consegue sensibilizar pela dor dos outros, ele não consegue governar. Porque um país não pode ser governado com a inteligência da cabeça ou apenas com o conhecimento da escola. Tem que ser governado também com o sentimento da alma e do coração, para a gente poder entender perfeitamente bem o que é esse povo. Por isso, meus queridos companheiros de Porto Alegre, eu queria dizer para vocês que é uma alegria imensa que eu estou aqui. O ano que vem eu virei aqui, aí sim, para falar de política. Porque o ano que vem eu venho aqui para fazer campanha. Eu ainda não tenho candidato, não tenho candidata, nem a governador e nem a presidente. Mas pode ficar certo que o ano que vem eu virei a Porto Alegre e a todo o Brasil. Porque nós vamos eleger alguém para dar continuidade a tudo que nós estamos fazendo nesse país, porque o país não pode retroceder e voltar ao que era há 15 ou 20 anos atrás. Por isso, meus companheiros, eu quero agradecer de coração o tratamento que vocês têm dado a mim cada vez que eu venho aqui. E quero agradecer, sobretudo, aos companheiros deputados, ao Paim, que tem dado uma mão extraordinária para a gente lá no Congresso Nacional. Agradecer aos empresários. Houve um tempo que os empresários passaram 20 anos sem ter uma obra importante. Agora, eles têm tanta obra que eles nem sabem como fazer a quantidade de obras que nós estamos contratando. E vamos contratar, porque nós queremos gerar empregos. O emprego gera salário. O salário gera um consumo. O consumo gera mais emprego, mais salário, mais consumo, mais emprego, mais salário. E aí a gente percebe o povo brasileiro comendo mais, comendo melhor, comprando utensílio doméstico, melhorando a sua casa. E é tudo isso que nós queremos para nós, para mim e para vocês. Para a gente poder dizer com muito orgulho que nós somos brasileiros e não desistimos nunca das coisas que nós queremos conquistar nesse país. Um abraço, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima vinda a Porto Alegre.